estão todos em videoconferência?
Sim, eu estou mais dois em videoconferência, não é? Bom, nós tínhamos programado para hoje, basicamente, o essencial da reunião era a discussão do plano de atividades. Nós, na última reunião, falámos um bocadinho sobre o tema, já há aqui um draft que foi apresentado, uma proposta de plano de atividade, que eu penso que é um bocadinho um chapéu e cobre, de alguma maneira, aquilo que nós possamos vir a fazer do ponto de vista mais específico, mas do ponto de vista de enquadramento, julgo que está bem, não é? De qualquer maneira, a ideia era podermos fazer aqui um pequeno debate, uma discussão sobre ideias que eventualmente tenham para o tema e fixarmos três ou quatro ideias para começarmos a fazer coisas, para colocarmos o Grupo Parlamentar de Amizade enfim, a fazer o seu papel. E basicamente era isso. Não sei se algum de vós tem alguma sugestão. Eu tinha depois aqui algumas sugestões que podia dar, mas queria ouvir-vos primeiro. Posso começar? Então pronto.
Portanto, boa tarde, cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os restantes deputados. Eu sou professora no Politécnico de Bragança e temos lá uma comunidade de cabo-verdianos fantástica, portanto mais ou menos um terço da população dos alunos são dos PAOPs e a maior parte deles são realmente de Cabo Verde. E sempre ouvi muitas preocupações e tenho uma grande ligação com eles. Conheço que só fui uma vez a Cabo Verde, por acaso conheço, outros grupos de amizade em que estou não conheço, mas Cabo Verde conheço. E uma coisa que eles falam muitas vezes, portanto, acho que era muito importante ouvir a comunidade e os alunos, as associações de cabo-verdianos. Uma que me lembro agora, por exemplo, é os vistos. Eles têm imensas dificuldades. E há problemas, eu penso que alguns até se aproveitam e cobram dinheiro, eles pagam dinheiro por trás para conseguirem vistos para vir para Portugal. Outra coisa que também acontece é que exigem-lhe demasiadas coisas, por exemplo, eles têm que ter contrato de arrendamento, ou seja, eles ainda não estão em Bragança ou em Coimbra, ou seja, em que cidade for, aqui em Portugal, já têm que ter um contrato de arrendamento, nem sempre é fácil, não é? Ou têm um familiar, um amigo, como é que eles arranjam um contrato de arrendamento, estou a falar em Bragança, se não conhecem lá ninguém, não é? Como é que... Portanto, exigem isso tudo para eles terem o visto, para conseguirem vir para cá. Portanto, acho que era fundamental perceber estes problemas que têm esses alunos, porque já, realmente já é uma grande comunidade que temos em Portugal. E se quiserem ir lá a Bragança, estão já convidados. Não, mas vai-se avião. Eu hoje vou de avião, não é só os da Madeira e os Açores que vão de avião.
Boa tarde a todos, outra vez. Eu sou, é o meu primeiro mandato aqui no Parlamento, portanto também é a primeira vez que estou nestes grupos, também não tenho muito conhecimento daquilo que se faz aqui nestes grupos de amizade, portanto até nem ia falar. Mas também associando-me aqui à colega, dizer que eu venho da Amadora, portanto é uma comunidade muito grande de cabo-verdianos, e por isso também se estiverem interessados em fazer algum tipo de reunião, algum tipo de contacto com aquela comunidade, também me disponibilizo para poder também servir aqui de elo de contacto, através até da Câmara Municipal ou também de outras associações, e que possamos visitar, de facto, aquelas pessoas. Eu acho que é muito rica a experiência, de facto, que eles têm e muito interessante. Muito obrigada.
Eu ia então, se calhar, fazer um ponto de situação que eu julgo que me parece relevante. Eu tinha pensado, nós estamos aqui numa fase ainda de procurarmos fazer uma espécie de diagnóstico daquilo que são as coisas que eventualmente podíamos fazer. Parece-me evidente que um primeiro contacto que julgo que o Grupo de Amizade deve fazer é com o Sr. Embaixador. Também sabemos que houve eleições recentemente em Cabo Verde, a Assembleia Nacional ainda não está instalada, ainda estamos aqui, eles têm um Grupo de Amizade também em Cabo Verde, Portugal, e que nós podemos naturalmente ter aqui uma proximidade maior, mas eu penso que nós poderíamos nesta fase, nesta primeira fase até o fim do ano, fazermos aqui uma espécie de diagnóstico na sequência daquilo que também disseram, que era, por um lado, o contacto com o Sr. Embaixador. Eu não sei se haverá alterações ou não, houve mudanças de governo, não sei se isso... O partido foi o mesmo, mas não sei se haverá alterações da diplomacia, isso é uma questão que eu não conheço. Mas, de qualquer maneira, nós podíamos começar a tentar programar Em primeiro lugar, este primeiro contacto mais institucional entre o grupo de amizade e o Sr. Embaixador, e depois logo veríamos com ele que agenda é que poderíamos ter e quem é que ele eventualmente gostaria de envolver mais, se achasse que sim. Num segundo plano, ainda ao encontro até das vossas preocupações, eu acho que nós poderíamos tentar organizar, e eu já falo um bocadinho das restrições que a Assembleia da República está sujeita, a ver se nós conseguimos ultrapassar isso mais tarde, mas podíamos tentar organizar com um conjunto de associações, que são associações, na maior parte dos casos, de índole social, mas também cultural, que estão em Portugal, não apenas em Lisboa, mas que estão espalhadas. A comunidade cabo-verdiana é muito grande em Portugal, no sentido de avaliar, de facto, as dificuldades. Aquelas que disseram e outras que, eventualmente, existam. Nós, no anterior mandato do grupo parlamentar, houve algumas questões que foram colocadas. Nós não resolvemos muito do que estava para resolver. Também não sei se teríamos capacidade de algumas das questões que são colocadas que podemos resolver, mas é nosso dever, pelo menos, ouvir. E eu acho que uma das coisas que se pode fazer, e eu julgo que era uma boa ideia, não sei se conseguimos fazer pelas restrições, eu já falo disso, seria eventualmente fazer uma sessão pública em que chamávamos as instituições e ouvíamos aquilo que eles têm a dizer sobre essas matérias. Isso permitia-nos ter um diagnóstico do ponto de vista social da comunidade que está cá. Eu acho que isso ajuda bastante Cabo Verde e acho que é interessante para o próprio governo de Cabo Verde. O embaixador com certeza gostaria dessa abordagem. Um terceiro plano seria na área das atividades económicas. A Madeira também, porque a Madeira tem de facto uma relação grande com Cabo Verde, mas o país tem relações económicas com Cabo Verde, e eu acho que nós podemos tentar avaliar com o AICEP, mas não apenas com o AICEP. Há uma Câmara de Comércio de Cabo Verde-Portugal que nós podemos também envolver, no sentido de avaliar que oportunidades é que podemos construir em torno disto. E mais uma vez, envolvendo também o embaixador, etc., mas podendo falar com eles, perceber que dificuldades é que têm do ponto de vista do próprio investimento português lá, cabo-verdiano cá, exportações, enfim, esse tipo de matérias que têm a ver com a internacionalização e que parece-me que é bastante útil. E julgo que nós podemos, de facto, fazer isso. Este é um terceiro nível de intervenção, ou seja, institucional, questões sociais, questões económicas. Depois, há um tema que eu gostaria de avaliar convosco, que vale a pena trabalharmos, que tem a ver, e que tem de alguma forma a ver com a situação que vivemos da Covid e das dificuldades que Cabo Verde tem do ponto de vista do combate no sistema de saúde deles, o Sistema Nacional de Saúde de Cabo Verde. Há um problema que tem a ver com os cuidados intensivos cabo-verdianos. Eu percebi isso porque eu tenho um contacto na Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos, que tem neste momento um protocolo entre alguns países africanos, Guiné-Bissau, Angola e Portugal, e também envolve Israel, em que estão a tentar dar formação a intensivistas nestes países, e alguns deles há a ideia de criar uma unidade de cuidados intensivos. Não sei se sabem que Cabo Verde não tem camas de cuidados intensivos, que é uma coisa assustadora. Não tem nenhuma cama de cuidados intensivos. E isto é verdadeiramente preocupante. E, portanto, eu estive a falar com a Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos e há uma disponibilidade para criar aqui a possibilidade de, num qualquer protocolo, a celebrar com o Instituto de Camões, que já está a fazer isso com a Guiné-Bissau e com a Angola, tentar ver se é possível encontrarmos aqui uma solução que os ajude, porque na verdade é dramática. Estou a imaginar, numa situação destas de Covid, não há uma cama de cuidados intensivos que se diga consistente, digamos assim. Eles devem ter lá uma coisa semelhante, mas não têm mínimas condições. E, portanto, eu acho que era uma área interessante para o grupo de amizade poder avaliar se consegue facilitar, porque o nosso papel no fundo seria isso, seria tentar juntar as entidades no sentido de ver se é possível avançar com uma matéria desta natureza. E eu falei nisto porque, na verdade, por coincidência, tive um contacto da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos que me alertou para isto, que me disse que Cabo Verde já esteve interessado e já esteve em discussão com o governo português, mas que coisa parou. E parou para aí há um ano, desde a Covid, e portanto acho que é a altura de voltarmos a falar sobre o assunto. Eu tive a oportunidade de falar com o Sr. Secretário de Estado do Adjunto da Saúde para avaliar qual é o ponto de situação, se há alguma coisa feita. Segundo parece, houve de facto um estudo da Direção-Geral de Saúde sobre essa matéria E o que eu achava que o grupo de amizade poderia fazer era, de alguma forma, facilitar uma reunião em que se envolvesse o secretário de Estado, o grupo de amizade, a Associação de Cuidados Intensivos, a Associação Portuguesa de Cuidados Intensivos, e talvez até o Instituto de Camões, ou o Ministério dos Negócios Estrangeiros, logo se vê o Instituto de Camões é a entidade que normalmente está envolvida do ponto de vista do financiamento nesta matéria, avaliar se é possível recuperar o trabalho que já foi feito, porque esse trabalho é bom, é um trabalho que estudou, que fez um diagnóstico da situação, e se é possível nós contribuirmos para que essas coisas pudessem ter, enfim, continuidade. Como disse, eu sei que, por exemplo, no dia 1 de maio até dia 12 de maio, acho que é assim, sai uma delegação de médicos e enfermeiros para a Guiné-Bissau, precisamente para fazer formação on job, no local de trabalho, a médicos e enfermeiros da Guiné-Bissau. A situação da Guiné-Bissau é bastante mais grave do que a de Cabo Verde, obviamente, mas este é um tema que pode ser muito bem transposto para Cabo Verde e acrescentando a ideia de eventualmente até sair um bocadinho mais à frente, que é ajudar a criar uma unidade de cuidados intensivos. Quando eu digo uma unidade de cuidados intensivos, é ter duas, três camas que pudessem servir de um apoio de emergência quando a situação se agravar. E, portanto, eu acho que nesta perspectiva nós temos aqui três ou quatro ideias que nos ocuparia o resto do ano. Não vale a pena, nós não conseguimos fazer pelas nossas afazeres, pelas agendas que temos, não é possível, não estou a ver se é possível fazermos muito mais do que isto. Se nós conseguirmos fazer isto, ou se darmos algum pontapé de saída nestas coisas, julgo que já fazemos o nosso papel. E, portanto, se estiverem de acordo, o que eu proponho era nós fecharmos o documento basicamente com estas quatro ideias, que é, primeiro, o contacto institucional, o embaixador, com as entidades que ele achar que se pode envolver, no sentido de perceber o que é mais relevante, o que o preocupa mais, envolvendo também o Grupo Parlamentar de Amizade de Cabo Verde de Portugal, se já tiver constituído, não sabemos, mas enfim, logo se vê. Depois, num segundo plano, as questões sociais, com as associações que nós possamos fazer conhecer quem são, convidá-las para poder ter uma sessão connosco. Em terceiro lugar, as questões mais económicas, que também julgo que não devíamos estar fora delas, porque elas são muito relevantes e aproximam também os povos, é uma das coisas mais importantes. E em quarto lugar, tentar ver se esta matéria na área da saúde tem pernas para andar, se o governo português está aberto também a esta colaboração. Isto é uma matéria que obviamente cabe ao governo português, cabe-nos a nós apenas, de alguma forma, fazer algum lobby no sentido de garantir que isto tem pernas para andar e pode avançar. E basicamente seria isto. Portanto, não me parece que nós consigamos fazer mais coisas. Queria dizer, apesar de tudo, que nós temos aqui restrições para fazer reuniões presenciais na Assembleia da República. Estava a saber que haverá na Conferência de Líderes, a próxima, que é dia 5 de maio, este tema poderá vir a ser colocado em cima da mesa, no sentido de avaliar se essas restrições serão levantadas ou não. Se as restrições forem levantadas, o que eu proponho, e portanto se forem levantadas a partir de dia 10, à partida, poderemos passar a fazer essas reuniões. Portanto, se forem levantadas, o que eu proponho é que se comece, então, até presencialmente, com o Sr. Embaixador e com uma comitiva que ele eventualmente acha, numa primeira reunião de trabalho mais institucional. Se, como disse, se elas não se levantarem, o que nós vamos tentar fazer é fazer online, o que for possível fazer online, como estamos a fazer até agora. Obviamente, para nós era melhor que elas se levantassem, as coisas são mais eficazes assim. Se levantassem, se eu proponho é que a gente depois calendarizássemos com as instituições que falámos agora, um conjunto de reuniões até ao fim do ano, para que as coisas pudessem avançar. No que diz respeito a esta matéria da saúde, eu proponho uma outra coisa, que era, talvez começarmos por fazer uma primeira ponto de situação com duas entidades, a Associação de Cuidados Intensivos, Portuguesa de Cuidados Intensivos, e o próprio DGS, para perceber qual é o ponto de situação, porque eu confesso que disseram-me que havia um trabalho, etc., eu não conheço ainda, mas poderíamos, no entretanto, entre nestas reuniões, tentar marcar uma coisa destas com estas entidades, conforme o ponto de situação, envolver outra vez o embaixador, a ver se eles também têm interesse ou não, porque também não faz muito sentido o Grupo Parlamentar de Amizade querer, de alguma forma, desbloquear um processo que o embaixador não quer que se faça. Portanto, aí não tem nenhum sentido. Quanto muito era perceber qual é o ponto de situação, onde é que as coisas estão, e se houver aqui margem de manobra, podemos falar com o embaixador. Era isto que eu achava que podíamos fazer e confesso que não, não vejo mais disponibilidade, e isto já vai ser um esforço de todos nós, não vejo mais disponibilidade para conseguirmos fazer muito mais do que isto. Não sei se alguns de vós têm... Ah, eu ainda queria dizer uma coisa. Eu tinha sugerido, mas obviamente temos que aguardar, que o Grupo Parlamentar da Amizade enviasse uma mensagem de congratulação à Assembleia Nacional de Cabo Verde, mas ela ainda não está instalada. Mas depois de estar instalada e depois do Sr. Presidente da Assembleia da República fazer a sua mensagem, naturalmente fará uma, eu acho que o Grupo Parlamentar da Amizade deve fazer essa mensagem. Portanto, quando isso acontecer, nós faremos esse ponto de situação. Ah, sim? Ok. Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor. Sr. Deputado Jamel Pereza, está connosco?
Sim, estou a ouvir.
Okay. Faz favor.
Só estou aqui a tentar pôr a imagem, agora sim. Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Eu queria dar a minha concordância às quatro ideias que acabou de expor. Parecem-me todas muito adequadas e certamente um bom programa de trabalho para o Grupo Parlamentar de Amizade. E queria sobretudo enfatizar a sua sugestão de se vir a organizar uma audição pública justamente para um melhor conhecimento da comunidade cabo-verdiana. Fazê-lo no Parlamento é um gesto de grande significado, a meu ver, e, portanto, queria dar, digamos, todo o ênfase que é possível a essa sugestão, associando, digamos, uma hipótese de trabalho, porque é claramente uma iniciativa que vai exigir trabalho, porque evidentemente que não é um evento, mas é, digamos, o culminar de um caminho que se fará até lá, assim o entendo, e nesse sentido queria sugerir que não fosse, portanto, apenas um momento em que se juntam associações representativas, que naturalmente têm toda a legitimidade para exprimir os seus pontos de vista e para exprimir as suas prioridades, mas que pudéssemos, digamos, contar também com a contribuição de quem tem estudado a comunidade cabo-verdiana. Há trabalho feito, naturalmente, de grande qualidade, na academia, desde logo, e há, digamos, também conhecimento a partir de associações que não são necessariamente associações representativas da comunidade cabo-verdiana, mas, enfim, todo um conjunto de outras entidades que conhecem bem o dia-a-dia desta comunidade. Portanto, parece-me que essa segunda ideia, se não estou em erro no elenco das quatro que há pouco sugeriu, é algo que nos merece certamente um apoio forte e não queria deixar de exprimir isto neste momento de arranque. Naturalmente, todas as demais são importantes, seguramente, naturalmente a começar pelo contacto institucional, como manda a boa regra, mas creio que deveríamos avançar, digamos, de uma maneira consistente para justamente essa organização que me parece que pode marcar a utilidade deste grupo de parlamentar de amizade. Era isto que ia dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Pereza. Não sei se há mais alguém que tenha pedido para intervir. Não. Eu, na sequência desta intervenção do Sr. Deputado João Pereza, solicitava, talvez, aos membros do Grupo Parlamentar de Amizade que dessem algum contributo sobre aquilo que acham que pode ser a sessão, seja do ponto de vista da forma, seja do ponto de vista da substância e dos interlocutores. Ou seja, o Sr. Deputado João Manuel Pereza falou aí bem que era talvez interessante envolver entidades que tivessem estudo feito sobre aquilo que é a realidade da comunidade cabo-verdiana. Eu acho que sim, não sei se há alguma entidade em particular que tenha esse papel e que tenha, enfim, um updating dessa situação, e portanto solicita que os membros que tenham alguma informação sobre isso possam fazer chegar, e também do ponto de vista das entidades a convidar. Obviamente que podemos solicitar aos serviços uma listagem daquilo que são as entidades que têm, enfim, intervenção do ponto de vista social, mas também do ponto de vista cultural. Acho que devíamos ter também esse tipo de cuidado. Nós podemos ter uma listagem e numa próxima reunião avaliar não só o formato, não só os interlocutores além das instituições, mas os interlocutores que estudaram, conforme disse o Sr. Deputado Manuel Pereza, que estudaram a situação e que podem ter aqui uma espécie de diagnóstico da situação, e podemos ter também a listagem das associações, instituições, para depois definirmos quem convidar. Podemos convidar todas ou convidar aquelas que nós acharmos que é mais relevante e que é praticável fazer uma ação pública dessa natureza. E, portanto, eu julgo que na próxima reunião podíamos ter essa listagem, eventualmente ter os contributos dos senhores deputados sobre aquilo que acham que pode-se acrescentar e os contributos sobre o formato que podemos fazer para esta sessão que fica acertada que faremos durante este primeiro ano do grupo parlamentar. Se estiverem de acordo.
Muito bem, de acordo.
Nós já estamos praticamente, julgo que já não tenho nenhum tema. Não sei se o senhor, algum deputado tem alguma outra.
Sr. deputado João Marques. Sim. Na sequência do que disse agora, relativamente ao ponto 3, há aqui um problema, digamos quase com um estrangulamento para a comunidade cabo-verdiana, mas não só, mas para todos os alunos provenientes de países de língua oficial portuguesa e outros, relativamente ao estudar em Portugal. Porque acontece que no ensino profissional, eu não sei se no ensino superior isto também poderá acontecer, porque não sei se terá apoios do Programa Operacional Capital Humano, mas tudo aquilo que é financiado pelo POCH, os alunos estrangeiros, nomeadamente os PALOPs, não têm apoio, portanto não podem ser financiados pelo Programa Operacional Capital Humano. Ora, penso que o POCH se calhar deveria ser chamado também a este processo, porque impede que, inclusivamente, não só alunos que possam vir de Cabo Verde, mas alunos que residem em Portugal, e se os pais não tiverem um contrato de trabalho, se não tiverem, portanto, um contrato de trabalho cá em Portugal, os alunos não podem ser. Por outra, podem frequentar, mas não são apoiados. Não são apoiados em material escolar, não são apoiados na alimentação, não são apoiados com subsídios de estágio, portanto, quando vão para formação em contexto de trabalho, o que é, de facto, um estrangulamento para as escolas, que não têm capacidade nem autonomia financeira para financiar paralelamente estes jovens, e é um problema também para eles, porque depois não podem estudar cá em Portugal, ou não o fazem nas melhores condições. Portanto, não sei até que ponto é que nós, aqui como grupo de amizade, junto do POCH, podemos eventualmente fazer alguma coisa.
Então, é isso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sim, eu acho que podemos, de facto, também avaliar. Eu não sei se nesse tema em particular, se temos aqui uma restrição do ponto de vista dos regulamentos europeus, mas é uma questão avaliaremos isso com certeza. Pronto, parece que há uma requisição urgente da sala. Penso que da nossa parte, vamos aguardar a conferência de colidas para definir o calendário. No fundo, vendo se é possível fazer cá, se temos que fazer online. A partir da Conferência de Líderes, eu proponho que nós façamos uma outra reunião para definir as ações e as datas para as ações que acabamos de fechar neste momento. Está bem? Okay. Muito obrigado. Obrigado.